A tela do seu smartphone quebrou? Seu MacBook te deixou na mão? Agora você tem uma assistência técnica de confiança para te ajudar. Vem conhecer a Canaltech Fix. Google confirma a data de anúncio do Pixel 2. Apple explica falha no reconhecimento facial do iPhone X. Governo dos Estados Unidos espionou o Kazaa, o Emule e outros softwares. Vagas para encontro com o criador de Metal Gear esgotam em poucos minutos. E esses são os destaques do Canaltech News, que começa agora. Fala, galera, tudo bem com vocês? Hoje o Google quebrou o silêncio e confirmou a data de anúncio dos novos e esperados smartphones da linha Pixel. Os aparelhos, que são marcados pela presença do tal Android puro, vão debutar no dia 4 de outubro. A novidade foi apresentada por meio de um vídeo que foi publicado no canal oficial da empresa. Por meio de um outdoor que foi colocado em um prédio na cidade de Boston, nos Estados Unidos, a empresa deixou evidências de que algo grande seria revelado nessa data. Um pouco depois disso, um vídeo foi publicado no canal oficial do Google no YouTube. Nele aparecem algumas pesquisas feitas em seu próprio buscador sobre problemas comuns de smartphones, como a autonomia da bateria, espaço de armazenamento, qualidade de imagem da câmera e as assistentes de voz. A chamada não especifica exatamente qual modelo de aparelho será revelado. As probabilidades de que a empresa use essa data para anunciar os novos Pixel 2 e Pixel 2 XL são muito altas. Ah, e por falar em Pixel 2 XL, uma documentação da FCC, que é tipo uma Anatel dos Estados Unidos, deu a entender que o aparelho vai ser fabricado pela LG, enquanto o Pixel 2 deve ser uma obra da HTC. A expectativa é que o Pixel 2 conte com uma tela de 5 polegadas, com resolução Full HD, 4 GB de RAM, processador Snapdragon 835 de 8 núcleos e opções de armazenamento de 64 e 128 GB. Já o Pixel 2 XL pode ser lançado praticamente sem bordas e contar com uma tela de 6 polegadas com resolução Quad HD. Eu sei que tem uma galerinha aí que não gosta quando a gente fica falando só de smartphone aqui no Canaltech News, né? Mas vamos combinar que semana de lançamento de iPhone merece uma colher de chá, vai. E falando nos tais aparelhos, durante o evento de lançamento que apresentou ao mundo o iPhone X, um probleminha técnico no desbloqueio facial, que é o Face ID, fez a internet ir à loucura. Tanto que a Apple resolveu se explicar. Durante a demonstração do Face ID, o vice-presidente de engenharia de softwares da Apple ficou surpreso ao ver que o smartphone exibiu a tela de inserção de senha, em vez de liberar o aparelho. No mesmo minuto, ele trocou o aparelho por um substituto, e aí a função de reconhecimento facial foi que foi. Embora a falha tenha tomado apenas alguns segundos da demonstração, isso foi o suficiente para que muitas pessoas questionassem a eficácia do novo recurso de desbloqueio, que vai substituir completamente o sistema Touch ID. Em resposta ao acontecimento, um representante da Apple explicou a falha, dizendo que algumas pessoas estavam manuseando um dos dispositivos antes da apresentação, o que resultou no bloqueio acidental por senha, um sistema que é ativado depois de duas tentativas sem sucesso de desbloqueio pela função de reconhecimento facial. Apesar da explicação da Apple ter um fundamento, diversas outras questões sobre o Face ID foram levantadas depois da revelação do iPhone X, sendo as mais relevantes sobre como o sistema vai afetar a privacidade e a segurança dos usuários do smartphone, e se o novo esquema de desbloqueio vai funcionar de forma adequada para todos os grupos de pessoas. Novos documentos liberados pelo ex-analista da NSA, o Edward Snowden, revelaram que o governo dos Estados Unidos realizou operações de vigilância sobre aplicativos de compartilhamento de arquivos P2P, como o Kazaa e o Emule, por exemplo. As operações teriam começado há mais de 12 anos, ainda nos primórdios da tecnologia, comprometendo não só os dados trocados entre os usuários, mas também seus dados pessoais. Nos documentos, a Agência de Segurança Nacional relata uma operação de espionagem que se aproveitava de uma característica desses aplicativos. Lá no começo, quando a internet ainda era tudo mato, eles funcionavam a partir de uma pasta aberta, onde os usuários colocavam seus arquivos que queriam compartilhar na rede. Foi a partir daí que os especialistas encontraram uma porta aberta não só para acompanhar o que era distribuído, mas também para invadir os computadores pessoais. Nos documentos, o governo dos Estados Unidos chama a segurança implementada no começo dos anos 2000 de rudimentar. Como parte da ação, a NSA teria não só quebrado a criptografia do sistema,
mas também conseguido acesso a dados pessoais dos usuários, como arquivos disponibilizados, IPs e endereços de e-mail cadastrados. O programa foi batizado de FAVA, Avaliação de Vulnerabilidade e Análise de Compartilhamento de Arquivos, na sigla em inglês. Apesar de admitir que a vigilância sobre a pirataria musical teria pouca importância para as agências de segurança, a NSA enxergava uma perspectiva maior de adoção da tecnologia P2P para tráfego de todo tipo de arquivo. E é justamente na crista dessa onda que a agência queria estar, já vislumbrando que no futuro o mesmo sistema poderia ser usado para compartilhamento de dados que poderiam ser do interesse do governo.
Apesar de gostar de espionar os outros, o governo dos Estados Unidos não gosta de ninguém de olho no que ele faz. Prova disso é que o país anunciou o banimento completo de produtos da Kaspersky, de agências do governo, serviços públicos e dos demais órgãos de administração. A decisão já começou a valer e está relacionada ao medo de uma possível influência do governo russo sobre a empresa de segurança da informação.
O banimento proíbe o uso principalmente dos antivírus da empresa, que eram largamente empregados pelas agências. A ordem é que todos os funcionários desinstalem os aplicativos de suas máquinas, para evitar que, em vez de protegerem, as soluções se transformem em uma ameaça à segurança nacional. Os órgãos têm 30 dias para apresentarem relatórios de uso dos produtos e 90 dias para abandoná-los de vez. Apenas o Pentágono ficou fora dessa ordem emitida pelo Departamento de Segurança Nacional, mas isso só aconteceu porque a central de inteligência do governo já não usa soluções da fabricante russa desde o começo do ano. O mesmo vale para outros órgãos federais e militares, mas em agências públicas e que lidam principalmente com civis, as soluções da Kaspersky ainda estão ativas. Em comunicado oficial, o Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos se diz preocupado com as possíveis ligações entre a empresa de segurança e os órgãos de inteligência do governo da Rússia. Além disso, citou uma possibilidade, que é prevista na lei do país, de que empresas russas de tecnologia possam ser solicitadas pelo Kremlin para ajudarem em operações de vigilância ou interceptação de comunicações, algo que a Kaspersky já teria feito antes.
As vagas para o primeiro Meet and Greet com Hideo Kojima, que é o criador do Metal Gear, na Brasil Game Show de 2017, acabaram em apenas 4 minutos. Para quem não conhece o termo, Meet and Greet é quando as pessoas pagam uma grana para dar aquele oizinho mais de perto para o seu ídolo. Ou nem tão de perto assim, né? No caso da Avril Lavigne aqui no Brasil, por exemplo.
Já era de se esperar que a presença do designer causaria um alvoroço geral. Ele vai ser a maior atração do evento, que acontece entre os dias 11 e 15 de outubro em São Paulo. O primeiro compromisso de Kojima, liberado pela organização da BGS, foi o encontro com os fãs no primeiro dia da feira, que é exclusivo para a imprensa, convidados e compradores do pacote de ingressos premium. Eram 180 vagas, que se esgotaram em poucos minutos. A dinâmica da inscrição vem causando algumas dúvidas entre os visitantes, que não receberam uma mensagem explícita da BGS confirmando sua vaga. Durante o período em que os espaços estavam abertos, uma tela para preenchimento de dados era exibida, mas depois do esgotamento, não era possível fazer isso. Não ajudou o fato de que nenhuma confirmação por e-mail foi enviada aos cadastrados. Esse esclarecimento veio por meio do Twitter. Em resposta a um visitante, Marcelo Tavares, que é o idealizador da Brasil Game Show, confirmou: aqueles que conseguiram se cadastrar têm encontro garantido com Kojima, mesmo que não tenham nem mesmo comprado o ingresso ainda. Um segundo encontro com os fãs está marcado para o dia 12 de outubro, que é feriado, e a tendência é que as vagas se esgotem ainda mais rápido. Para essa segunda etapa, a Brasil Game Show abre as inscrições nesta sexta-feira, dia 15, às 19h, no horário de Brasília.
E o Canal Tech News de hoje fica por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias.
Última temporada de Game of Thrones terá vários finais para evitar vazamentos. Pinterest ultrapassa o Snapchat e chega a 200 milhões de usuários com novidades. Tela do Galaxy Note 8 tem o melhor desempenho em testes.
E por hoje é só, pessoal, mas não esquece de acompanhar a gente também lá nas redes sociais, hein? Estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final. Beijo!